Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o superendividamento das famílias brasileiras. Eu recebo, e é um prazer tê-la aqui comigo, a juíza Carolina Gabriela Espinar de Pinto. Ela é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Endividados, o SEJUSC Endividados. Boa tarde, magistrada. Muito bom tê-la aqui conosco para discutir um assunto tão importante.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente poder conversar um pouquinho.
Isso mesmo. Bom, para começar, o nosso ouvinte pode se perguntar, né? Será que eu estou super endividado ou será que eu sou um inadimplente? Qual que é a diferença, magistrada, de quem tem suas contas para pagar, de quem está inadimplente com alguma conta e da pessoa super endividada?
Ok. Bom, quando a gente fala de endividamento, é muito importante a gente ter essa ideia. Assim, ó, endividamento não é a mesma coisa que inadimplência, né? Inadimplência é quando as pessoas não conseguem. Então, a dívida já venceu, já passou e não foi paga. Isso é inadimplência. O endividamento é em relação a tanto as dívidas vencidas como as vencendo. Então, as pessoas que têm consignados, por exemplo, são pessoas que possuem dívidas, estão endividadas, ainda que as suas parcelas estejam sendo pagas pontualmente. Né? Qual que é a grande diferença e o que vai caracterizar ali o superendividamento? O superendividamento é quando a gente percebe que há um comprometimento da subsistência e da qualidade de vida daquele consumidor em relação às dívidas que ele tem que pagar. Né? Na lei, ela define o superendividado como essa pessoa, consumidor, que não consegue fazer frente às suas dívidas vencidas e vincendas.
Bom, isso é o que caracteriza que a pessoa está superendividada, não é mesmo? Agora, quais são os primeiros ou os principais sinais de que alguém pode estar se tornando um superendividado?
Olha, os primeiros sinais ali para a gente ficar atento em relação ao superendividamento é aquela história que o pessoal fala que o salário acabou antes do fim do mês, né? Que quando termina o mês, você entrando no cheque especial ou vai começando a entrar... Quando começa essa questão, sabe, de quando cai o salário, o cheque especial já comeu um pouquinho, e isso vai se repetindo todo mês, é um bom momento para ficar de olhos abertos, né? Então, o ideal é que sempre sobre salário no fim do mês, e não ao contrário, né? Nem que sobre mês no fim do salário. Então, é essa a principal questão, assim, as pessoas que costumam ficar... usar o cheque especial com muita frequência, ou pessoas que já esgotaram a margem dos seus consignados, né, principalmente pensando em servidores públicos, já esgotou a margem dos seus consignados e estão fazendo empréstimos para serem debitados em conta. Uhum. Aí é bom sim, usar esses sinais como um sinal amarelo ali, bem grande, para parar e refletir um pouco.
Uhum. E, magistrada, são muitas famílias hoje que estão, né, entrando nesse super endividamento. A senhora, que é coordenadora do SEJUSC Endividados, não é mesmo? Tem esse acompanhamento, né?
Olha, a gente tem... a gente não tem pesquisas muito confiáveis, estatísticas, sim, sobre a situação de superendividamento, especificamente. Mas ali, a gente tem dados da Confederação Nacional do Comércio, que, assim, 90% das famílias brasileiras estão endividadas. Como eu falei, possuir dívidas não quer dizer que seja em situação de superendividamento, mas 90% de endividamento das famílias é um índice muito alto, né? Então, assim, é um sinal realmente de alerta, e a gente sabe que o perfil do brasileiro, o perfil de consumo do brasileiro é um perfil de consumo muito atrelado ao crédito, né? Então, a gente sabe que o número é bem grande, embora não seja tão grande assim o número de pessoas que chegam até nós pedindo ajuda.
Isso é diferente, magistrada, daquela pessoa que tem lá o carnê do carro financiado, o carnê, né, da casa, do financiamento da casa, a faculdade que terá que pagar aí por cerca de 4, 5 anos. Isso é diferente, né?
Veja, assim, são dívidas que são contratações que entram, sem dúvida nenhuma, ali para o valor das dívidas, né? São parcelas ali que são é o uso de crédito que é considerado nessa conta dos 90% que possuem endividamento. Então, a faculdade, o financiamento do carro, o financiamento da casa, vão entrar nesses 90% de famílias que possuem o endividamento, né? Mas é interessante ter esse cuidado, porque uma coisa é o financiamento da faculdade, que é feito ali pelo FIES. Outra coisa completamente diferente é o financiamento de um carro. São dois tipos de dívida, mas a gente vê muito claramente, e eu acho que até uma comparação que você trouxe, que é importante, porque a gente deixa muito claro como o problema não é o crédito, mas sim o uso que se faz dele. Quando a gente usa crédito no FIES, por exemplo, um crédito estudantil, bom, esse crédito ele vai permitir que a pessoa se aprimore, se qualifique, tenha uma profissão e venha ganhar mais. É um crédito que a gente usa para crescimento. Então, esse crédito é sempre muito bom. O FIES ele é uma porta de crédito que permitiu acesso à universidade, à ensino superior, a várias pessoas. Então, não há nenhum problema no uso desse crédito. Agora, quando a gente vai pensar em crédito usado para consumo, crédito para financiamento do carro, carnê de lojas, esse é um crédito mais perigoso. E é geralmente esse tipo de crédito que acaba levando as pessoas à situação de superendividamento, porque são créditos que as pessoas esquecem. A parcela da blusinha, a parcela de alguma compra de consumo, ela acaba sendo esquecida na hora de que a pessoa vai fazer a conta do orçamento doméstico. E é o uso de crédito que não traz nenhum retorno financeiro. Então, é por isso que a gente diz que esse tipo de crédito usado para consumo, que é o mais perigoso, assim.
Ou seja, essa facilidade que as pessoas têm, né, desse acesso ao crédito, que impacta esse endividamento das famílias no dia a dia, as ofertas, o consumismo, o querer ter as coisas.
A gente tem isso com um grande... Como é que eu falo assim? Ele é muito evidente, assim, esse acesso fácil ao crédito, como sendo uma das causas do endividamento, né? A gente tem dados do Sejusc que aponta para a gente que 61% dos consumidores que chegam até nós pedindo ajuda contrataram o crédito por meio eletrônico. Então, não há dúvidas ali de que há uma facilitação muito grande de acesso ao crédito. Mas, mais uma vez, o problema não é o crédito, né? O problema é como utilizar esse crédito. Uma economia que cresce, uma economia que a gente quer que seja uma economia forte, ela precisa do crédito para girar. Mas como o consumidor vai usar esse crédito é que precisa de uma consciência um pouco mais forte, sabe? Então, a gente precisa, e sabemos, como você até falou, de consumismo, na verdade, a gente tem uma cultura de consumo muito perigosa, né? De uso e de imediatismo. Então, é preciso ter essa cautela, realmente.
Nós temos recursos legais, não é mesmo, doutora Carolina, com relação a isso, que as pessoas podem utilizar a seu favor, como, por exemplo, a lei do superendividamento?
Sim, sim. A lei 14.151, a lei do superendividamento, que as pessoas falam, na verdade, ela atualizou o Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, ela trouxe ali mais um direito para o consumidor que se vê nessa situação de superendividamento de resolver essa solução. É bem importante a gente deixar claro que ela não é uma mágica, né? Esse direito do consumidor que está superendividado é um direito de renegociação. Então, a lei do superendividamento, ela vem, a gente até fala muito sobre isso, ela tem dois vieses muito fortes, assim. Ela vem exigir que as financeiras forneçam crédito de maneira responsável, tanto que agora ela proíbe aquela propaganda que vem fornecemos crédito para negativado. Você não vai mais ver esse tipo de propaganda porque ela foi proibida pela lei, justamente porque é um crédito sendo fornecido de forma irresponsável. Se alguém está negativado, é um grande sinal de que essa pessoa não tem condições de pagar e não deveria receber mais crédito. Então, ela tem esse viés de crédito responsável e o viés ali de acordo e para renegociação das dívidas. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor agora, ele prevê que o consumidor superendividado pode chamar todos os seus credores para fazer ali uma renegociação das suas dívidas em um plano de pagamento.
E normalmente, não é, o resultado, o impacto é positivo para quem está super endividado, não é mesmo? Consegue, magistrada, né, renegociar e, enfim, começar a pagar as suas dívidas?
Consegue, consegue. A gente tem tido resultados muito positivos ali no serviço que endividado. É bem importante a gente deixar claro, assim, que tem muita gente que não quer processar, né? Como as pessoas mais leigas falam, ah, não quero processar o banco. Mas essa audiência de superendividamento não é uma ação judicial. Ela é uma ação pré-processual, então é só uma sessão de conciliação. É um procedimento administrativo, não tem processo, não está um contra o outro. É realmente uma mediação ali para garantir a conciliação entre o consumidor que está superendividado e o banco. E a gente tem tido resultados muito, muito positivos. Assim, a gente tem visto descontos consideráveis sendo fornecidos pelos bancos, assim, e essa maleabilidade em relação a prazos de pagamento que tem permitido que os consumidores consigam, sim, resolver a sua situação de consumo.
Uhum. Agora, que estratégias as famílias, os trabalhadores podem adotar para sair, então, dessa situação de superendividamento?
Olha, a superação de uma situação de superendividamento, ela não é fácil. Ela exige muito esforço da família. Ainda que a gente tenha essas boas negociações, boas concessões de desconto, não é possível superar uma situação de superendividamento sem que a família dê um passo atrás para repensar hábitos de consumo e redução de padrão de consumo. O Código Consumidor ele fala dessa possibilidade de negociação das dívidas com a manutenção do mínimo existencial. Mas a gente precisa ter consciência de que manutenção de mínimo existencial não é garantia de manutenção do padrão de vida. Então, para superar o superendividamento, é necessário que a gente dê ali um passo atrás, né, que haja uma redução do padrão de vida, para que a família consiga fazer sobrar um pouco de dinheiro no seu orçamento e resolver essa sua questão de superendividamento. É óbvio que também uma das soluções é também procurar outras formas de renda, né, renda extra, que possam ser feitas, porque quanto mais longo é esse passo para trás e quanto mais firme for a forma da família atacar esse problema do superendividamento, mais rápida vai ser a solução do problema.
Uhum. Dá para ter uma noção dos perfis de famílias mais suscetíveis, magistrada, ao superendividamento?
Patrícia, é muito engraçado, porque o superendividamento, ele atravessa todas as camadas sociais do Brasil. É muito engraçado. Se a gente for verificar o índice ali de onde estão os consumidores, qual a faixa de renda em que estão os superendividados, essa pirâmide, ela é muito semelhante à pirâmide de distribuição da renda no Brasil. Então, o que isso nos informa? Que o superendividamento, ele é uma questão cultural e social, e ela atravessa todas as camadas de renda. O superendividamento, ele não diz tanto em relação com quanto se ganha, mas como se gasta. Então, chega a ser muito assustador que a gente tem pessoas com rendas muito altas, que também, obviamente, a situação de superendividamento de cada uma dessas famílias vai ser muito diferente, né? O tamanho da dívida vai ser muito diferente. Mas o problema, como questão social por si só, ele atravessa todas as camadas da sociedade brasileira.
Sim, sim. E a senhora acha que a educação financeira, né, nas escolas, ela pode contribuir para reduzir o superendividamento nas gerações futuras?
Olha, eu acredito que seja importante e vai ajudar. Eu acho que vai ajudar, porque se pensarmos até alguns anos atrás, sequer se falava disso nas escolas, né? Então é óbvio que assim, ter uma nova geração vindo, que pelo menos já tenha ouvido falar de educação financeira, de orçamento doméstico, isso é muito importante. Mas eu acredito que o maior impacto que a gente pode ter nas gerações futuras é se a gente conseguir trazer esse ensinamento das escolas para o seio das famílias. Então eu vejo uma necessidade talvez de que essa educação financeira não fosse feita não apenas com as crianças, mas que houvesse uma conversa com as famílias. Porque a gente sempre eu tenho um mantra que eu levo para a educação dos meus filhos, assim, ó, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então não adianta muito as crianças terem educação financeira nas escolas se a sua família age de uma maneira diferente.
Sim.
Né? E se a gente for pensar que, ah, não, são as nossas crianças, essas crianças, até elas, essas crianças entrarem no mercado de consumo, a gente tem uma geração enorme ali de adultos que está vivendo sem educação financeira. Então, sim, essa educação financeira nas escolas é fundamental, mas a gente precisa pensar de uma forma que essa educação financeira chegue até os pais dessas crianças, chegue até os adultos também.
Chegue hoje, né? E não aguardar a geração futura,
chegue
não
hoje.
Mesmo?
Exatamente.
Doutora Carolina, quem precisar, né, quiser procurar o Sejusque endividados, como deve proceder?
Bom, para procurar o serviço do Sejusque endividados, as pessoas podem, quem for de Curitiba e região metropolitana, pode comparecer presencialmente até o Centro de Atendimento do Sejusque, que fica na Avenida Anitta Garibaldi, 750, ali no Centro Judiciário do AU. Ou então, para as pessoas fora de Curitiba, ou mesmo que preferirem pelo atendimento virtual, basta acessarem a página do Sejusque Endividados, tjpr.jus.br/sejusqueendividados, e lá na nossa página a pessoa vai encontrar o link para preenchimento do formulário de acesso, e a partir desse formulário é feito todo o atendimento.
Tá certo. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito bom, muito obrigada por compartilhar aqui nessas informações sobre o superendividamento, e quem sabe a gente consegue ajudar pessoas a entender, não é mesmo, magistrada, melhor as suas finanças e a evitar a ficar superendividado.
Com certeza. É que eu sempre falo assim, o dinheiro, ele está muito relacionado com as noções de segurança das pessoas. E sem essa capacidade, sem essa sensação de segurança, a gente vê sendo afetados vários outros aspectos da vida das pessoas, né? A gente tem reflexos disso sobre as suas relações com a família, relações sociais, desenvolvimento no trabalho. Então, é muito mais do que só uma questão financeira, né? Ela diz respeito à vida das pessoas. Eu, assim, tenho, no fundo do meu coração, esse desejo de poder levar essa ajuda às pessoas, que elas possam superar e viver uma vida muito mais feliz.
É isso aí. Muito obrigada novamente. Até a próxima, viu?
Até, Patrícia. Muito obrigada.
Eu quero agradecer também a sua companhia aí do outro lado. Acabei de conversar com a juíza Carolina Gabriela Espinar de Pinto. Ela é coordenadora do Sejusque Endividados. Nós falamos sobre a situação atual das famílias brasileiras, dos superendividados e como evitar essa situação, como sair das dívidas.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.